Janeiro.
Essa perspectiva, em que eles dizem que cobrem os custos por completo de toda a iniciativa, mesmo de deslocações a quem não pudesse suportá-las.
Isso seria excelente.
E, portanto, o local, em princípio, Malta.
Onde eles já fizeram algumas iniciativas e onde têm baseado algumas pessoas. Pois. Ah, é a mesma sede, ok.
A sede deles é lá, em Malta. E por outro lado, por sendo as migrações, eles, opa, de facto está no meio do Mediterrâneo, entre o Maghreb.
É um local onde é difícil viajar. Nós temos a experiência da UIP que tinha lá a sede. Há poucos países que tenham voos diretos para Malta, mas é o quê? Nós vamos até Roma.
Mas não quer dizer que a gente não proponha alternativas, não é?
É só a nossa experiência. Com a APM havia muito, o deputado Pedro Roque, poder-lhe-á dizer, havia muita dificuldade em chegar a Malta. São sempre 8 horas, quando é um país dentro da Europa, não, mas é porque tem que sempre fazer isso.
Eu cheguei a propor, eles não rejeitaram. Temos é que assegurar a situação dos vistos, não é?
Pois.
Que fosse, por exemplo, na Grécia ou na Itália.
Pois, que são os países mais afetados até, não é?
Na Grécia ou na Itália. Desde que esses países, eu amanhã depois com a Arda, para quando é que ficou a reunião com a Arda?
Ficou na quarta, acabaram de confirmar, quarta-feira às 10 da manhã.
Pronto, sim senhora, obrigado. Explicou, não sei se foi o doutor, se foi a doutora Dalila que falou com ela.
Expliquei, foi a COF, sim, que foi de uma reunião marcada.
Quando nós marcámos não tinha COF, entretanto... Temos o governador do Banco de Portugal e não...
Claro, e elas perceberam, pronto,
sou
também
eu
que
vou fazer as despesas, infelizmente.
Não dava.
E, portanto, não consigo estar em dois sítios. Portanto, essa era... Mas
já ficou.
Ficou, eles ficaram de apresentar o draft, e eu falei também com a Arda, se conseguíssemos que um dos países, Grécia, Itália, estivesse disponível para receber, com o princípio de que passa visto aos países do Maghreb que queiram participar, tudo bem. E ele também ficou de ajudar na... Eles têm um secretário-geral muito eficiente, eu gostei muito do senhor, aliás acompanhou-me várias vezes no carro, que é de onde é que eu disse? Da Macedónia do Norte.
Ah, o Zoran, não é? O Zoran e ele é... Não
é
sei
muito
quê.
Bom. Sinceramente, gostei muito de conhecer. Foi ele que ficou de fazer o programa, etc. Ficaram também nos ajudar na eventualidade de nós lá irmos aos Emirados naquela volta sobre o Médio Oriente.
Sim, sim, sim.
E, aliás, ele disse logo que cobria os custos. Eu pensei que ele está a pensar que cobria os custos, se eu fosse e viesse. Naquela geringonça de andar ali a passear à volta, não sei se ele está muito disponível para isso.
É uma volta maior. O primeiro levantamento de voos indica que ficaria entre 3 mil e tal euros. Não,
também não é nada
ser pior. Teria ser pior. Sim, sim, sim.
Mas pronto, mas eles... Já está. Mas eles disseram logo. A mesma coisa, disse-me do Qatar. Disse-me logo, nós pagamos a deslocação. E eu disse assim, poça, aqui é bocado de... Há uma competição.
É verdade.
Quem nos dera que o nosso Parlamento tivesse a mesma folga financeira.
Disponibilidade.
Que andássemos aí a disputar pagamentos com outros.
É verdade.
Portanto, isso ficou combinado. Ficou também ainda, achei que tinha que o fazer, que foi convidá-lo para ele intervir numa das Assembleias Gerais da União Interparlamentar.
Pois, claro.
E pronto, ele gostou do convite, eu disse, se a próxima for virtual não faz sentido.
Pois, não tem o mesmo impacto.
Não tem, ficaria para o Ruanda. Se a primeira for presencial em Genebra, fica desde já o convite... Convite feito. Pronto, ficámos depois de confirmar. Depois, o que é que temos mais? Em relação àquilo, foi isso. em relação a à Costa Rica propriamente dita. O Parlamento, não desenvolvemos não houve grandes avanços de coisa nenhuma, nomeadamente porque o Presidente estava com Covid e o Vice-Presidente, portanto, foi coisa mais protocolar do que propriamente desenvolver.
Claro. Eu não tinha percebido que ele estava com Covid, depois vi nas fotografias que não se tinha encontrado com ele e até me perguntei porquê.
Foi isso. Aliás, o atraso impediu-me de estar presente na sessão, claro, que era a última, porque não podia ter sido num outro dia. Mas a verdade é que eles suspenderam as sessões parlamentares, aquela foi a última, a partir do momento em que perceberam que o senhor estava infectado. E, portanto, ficou sem efeito. Em relação ao Presidente da República, o mais relevante foi ele de transmitir que a Costa Rica daria o apoio à recandidatura do engenheiro Guterres para Secretário-Geral das Nações Unidas. Pronto. Percebi, o senhor estava-me a dizer, que a doutora Madalena Fischer ainda não transmitiu o tal...
Não entrou em contacto connosco, não.
Pronto. Eu mando-lhe uma mensagem a pedir-lhe que é para lhe podermos fazer chegar estas informações.
Estas mensagens, claro. Temos que passar a fazer também sempre um relato destes encontros que vai tendo e destas mensagens que lhe vão transmitindo, para também sermos úteis ao menino, não é?
Para sermos úteis, é a verdadeira expressão.
Claro.
E pronto, foi isso.
Também queria dizer só duas coisas que entretanto soube. Em relação a... aproveitando este bocadinho, depois ainda podemos tentar fazer uma insistência com a Suíça, a perceber o que é que se passa. Em relação à Índia... A época das monções começa em abril, porque ele diz que a partir de abril já é complicado, portanto...
Queria mais cedo, então.
Sim, mas também
mais
pode ser uma maneira...
Tarde.
Ou mais tarde, porque depois, é depois de setembro, portanto é de abril a setembro, são as monções, depois de setembro já a coisa acalma. Em relação a Cabo Verde, do lado particular que me tinha, já agora também tinha pedido para ver, confirmaram, quer da embaixada cá, quer de lá... que é sempre necessário o teste de Covid para entrar. Ele até me deu o exemplo do Ministro da Cultura que está cá e que vai agora, vai regressar, veio cá por um ato protocolar e agora vai regressar e tem que fazer teste de Covid para regressar, mesmo sendo nacional e sendo ministro. Em relação a eventuais eventos lá, eles vão ter eleições em março e, portanto, ele acha que ou é agora já, mas também já, fazer coisas presenciais vai ser difícil, não é? Ou então, logo a seguir, vamos ter ali um ou dois meses de até a Assembleia voltar a tomar posse, não é? Aquele período após as eleições, de alguma indefinição. Portanto, talvez não seja o melhor candidato para o primeiro semestre, eventualmente.
Ok.
Calhar temos que pensar num dos outros que... Enfim, dos outros. Dos lusófonos.
Claro. Não, eu acho que essa é a realidade, infelizmente, não é? E com esta situação, hoje em dia, não se consegue fazer grandes previsões.
É verdade.
Oh, doutor, mas já agora, duas notas. Primeiro, quem é que... provou de regresso, claro, eu venho mais seguro do que se não se tivesse feito, ponto.
Ninguém pediu o teste?
Não. Enquanto que para lá sim, e era preciso mostrar, para cá em sítio nenhum.
E por isso é que sabe que nos dizem, e a própria TAP nos disse isso, da situação de Nova Iorque que tivemos, Nova Iorque não, de Washington, dos deputados que vinham de regresso, é que dizem que a companhia pede no check-in, no primeiro balcão, pede às vezes na porta de embarque, porque as companhias aéreas estão sujeitas a multas muito elevadas quando permitem
embarque. Mas depende, mas é por isso que eu estava a perguntar quem é que, porque, quer dizer, eu não estava a viajar com a TAP, não é?
Não, claro.
Com a KPLM. Se a KPLM tinha dito isso. Porque.
Não, não, desta vez nós não procurámos a informação junto. A informação oficial quer do país da Costa Rica, quer do nosso país.
Mas o nosso
Portanto,
país, o
se.
que é que diz? O nosso país não pede.
Pede, exceto de países da União Europeia ou espaço Schengen, que é por isso que a Suíça
Sim, mas,
está
portanto, o nosso país é normal, não tenha pedido, porque eu vinha de
de
Amsterdão.
Madrid. De Amsterdão, sim.
Pronto.
Só que o problema, eu não sei, isso também tem a ver com a nossa inexperiência e a nossa. Nós não temos muitas situações destas, porque eu também me perguntei isso, não é? Se a pessoa já vem como quem já entrou no espaço Schengen, o controle é feito onde? Em Amsterdão?
Era, teria que ser. Teria que
Não
ser.
tenho a certeza que seja sempre. Tenho algum receio que não possa haver um duplo controle em Lisboa de alguma maneira, não sei.
Porque cá nós não temos entrada por. Já não passamos por passaportes.
Pois, vai entrar por estas portas do lado de cá,
É
sim. Já não são
portas.
aquelas portas 40, não é? As 40 é que são as portas do
E
CEF.
portanto
E
ninguém nos pede coisa nenhuma. Eu, ok, quer dizer, eu fiz, está feito, deu negativo, excelente, vamos embora. Mas depois, quer dizer, pensei sempre que em Amsterdão,
iriam pedir.
ou no
Sim.
embarque, pedissem antes de. Tal como pediram para ir para a Espanha. Sim, senhor, para pedir para ir para a Espanha, mostra que tem. Mostrei, ok. E em Madrid, a mesma coisa. Mostra que tem, está aqui.
Pois.
Mas. E depois no Panamá, a mesma coisa. Portanto, voltei a
Sim.
mostrar antes de. Coisa.
Sim.
Mas para cá, em sítio nenhum. E porque eu tinha estado, também fui pesquisar, e em sítios dizia que era obrigatório o teste para. Mas ok, tem que.
Não, não, não. Para entrar em Portugal, sempre que é vindo fora do espaço Schengen, sim. O problema aqui é que nós tivemos a mesma situação na Geórgia. Neste caso foi o deputado António Manuel da Abreu, que veio da Geórgia, e vinha com a Air France. E a Air France também é do grupo da KPLM. E nós contactámos a Air France para saber se eles faziam um controle. Eles não nos conseguem garantir, dizem sempre que depende da tripulação. Eu fico sempre um bocadinho insegura, não é? Dizer que se pode arriscar, porque depois também, chegando à porta, se não
Ah, não,
deixam
pior
embarcar,
ainda com o SNET.
não é? Já não podemos fazer nada, já temos que ficar 24 horas à espera, porque depois o teste rápido não serve. É um bocadinho difícil de garantir. Eu fico muito. Tivemos essa, aliás, essa equação na mesma, até porque houve deputados que não acabaram por não fazer a viagem da Geórgia por isso. Porque precisavam ter a garantia de que não iam pedir o teste de Covid. E garantir, não conseguimos garantir, porque a companhia também não dá uma informação. Enquanto a TAP disse-nos que, sim, senhora, nós vamos pedir, e esqueçam isso, e não embarcamos ninguém. Também temos contactos mais facilitados na TAP, não é? Também é verdade. A Air France, na altura, que o voo do deputado António Manuel da Abreu era. Eu também não falei com ele e não lhe perguntei se lhe pediram ou não. Mas o que nos disseram foi que não podiam garantir que não pedissem.
Bem, mas
Porque eles
enquanto.
têm que cumprir a lei do país de destino e não do país de trânsito.
Sim.
Agora, pronto, nós temos muito pouca jurisprudência de casos recentes de viagens de deputados, portanto, é mais difícil. Acabamos, se calhar, por ir pelo mais do que pelo menos. E aí pode ter razão, senhor deputado. Mas não, é porque é mesmo muito difícil de controlar a partir do momento em que estão no estrangeiro, não é? É muito difícil de garantir o sucesso do
E eu
processo.
tenho aí uma dúvida, que se o custo do teste
Sim.
é coberto pela Assembleia ou não.
É, isso é, isso é.
Então eu anexo aquilo à fatura.
Anexo, sim, porque ao boletim ao formulário, e
Sim,
eles
sim,
depois
sim.
vão remeter até para nós, porque, ou se quiser, se estiver
Ah,
aí, pode dar ao Arthur. Quem vai fazer esse
não
pagamento?
tem, não trouxe.
Quem vai fazer esse pagamento nem é a gestão financeira, somos nós que fazemos, mas já esclarecemos que, como está diretamente relacionado com a viagem, é uma despesa da Assembleia. Os testes de Covid, quer à ida, quer no regresso, são despesas da Assembleia.
Ok, agora estava aqui a pensar, se Cabo Verde não é. A minha dúvida é, se não fazer. Quer dizer, se não fazemos, ninguém morre por não fazer. Era o que eu gostava era de dar um sinal à comunidade de língua portuguesa, não é? Aos países de língua portuguesa. Quer dizer, o facto de ter um presidente português não era indiferente. E que, portanto, tinha logo, vamos dizer, nas suas primeiras iniciativas, um contacto com os países de língua portuguesa. Não era a primeira, mas era a terceira, ou a quarta, ou a segunda, não interessa.
Claro.
A alternativa. E, claro, Angola é sempre uma possibilidade. Mas,
Angola também tem facilidade de ver. Nós temos bons contactos informais, podemos explorar só.
Está bem. Até com a deputada também da Idalina Ventura.
Sim, tinha-nos dito que também é muito sua amiga e que...
E envolveu-se muito, etc. Na eleição, era uma possibilidade. Com a deputada Idalina Ventura. Ou em alternativa em São Tomé?
Sim, São Tomé também é um país que está a abrir mais já.
A vantagem, é dizer, o facto de ser um país pequeno era também um sinal.
Era aquilo que dizia dos países pequenos, sim, eu percebo. É por causa que Cabo Verde tinha essa vantagem, não é?
Doutora, se puderem ver isso, por favor.
Sim, exploramos as duas.
E a Suécia fica pronto. Mas aí eu acho que fica bem, ou seja... Ela remeteu a carta, nós até mostramos disponibilidade. É a situação de saúde pública que nos impede de concretizar para breve.
Claro,
pronto.
Claro.
Estamos com
a... Nós estamos disponíveis, claro. Eu, se calhar, eu vou ligar para a UIP, que tu achas estranho, já 15 minutos.
Que o doutor Artur Reis está a tentar.
Pois, é estranho, não nos disseram nada, nem por e-mail. Já cá está um, já cá está um. Também nem sempre é evidente para as pessoas, para os utilizadores externos. Às vezes há dificuldades. Não sei se nas comissões tem funcionado bem com as audições, mas nós às vezes temos dificuldades.
Good afternoon, Mr. Cooper.
Good afternoon.
How are you?
I'm very well, thank you. Good afternoon, Mr. President. How are you?
Senhor deputado, tem que carregar no microfone.
Everything is okay.
It is very good, thank you. Yes, I'm just trying to connect with André. We had a bit of trouble getting through on the connection, but I think she's just telephoned Artur now so that he can hopefully just talk her in on the final steps.
Okay, thank you.
We've only used the personal Skype before, I'm afraid. So that's the connection.
Perfeito. I'm just a little bit worried because we have another meeting at 4 p.m. here in Lisbon time. But as soon as she is available to join us, it will be a short meeting.
Okay, good. I hope it won't take too long. When we joined at 4 and a window came up saying, all set. Please wait for another window to open. So we were, so for some reason it was not connecting to you, I think.
I think Artur is trying.
We've done, I guess, everyone does so many of these.
But I can explore something. Please, I will ask a question. I think you have, may I say, a budget control every month. Is it true?
In terms of the expenditures, check. Yeah, every week we're making expenditures and
revenues as well.
Revenues, yes, exactly. Income and expenses as they appear. Yeah.
Because one thing that I will to ask, if is it possible in the beginning of every month, not at one or two, of course, it can be a little bit delay on this. If it is possible to send me the figures, because we control the budget, of course, by seeing how the things are going on. In both sides, revenues, because, for instance, if we are going until March or April or May. Oh,
hello.
How are you?
I'm good. I'm so sorry. Things went wrong, but finally worked.
It happened sometimes.
We had to reinstall the whole thing, but it worked. Thank you.
Thank you so much for joining me. It is a pleasure to have this meeting, and it is important for me because after our meeting in Geneva, I still have some doubts, and when I'm thinking a little bit with all the information I received in these 2 days, it was completely crazy days. When I came back and read the information that you gave me, of course, I have some doubts. That's why I asked a meeting. Try to have information about that. So, thank you so much. First of all, I'm beginning to talk with Eddie Cooper about the control of the revenues and expenses. I'm sorry, I don't say this is in English, reflux. In Portuguese it's reflux. I don't know how it is in English, but sometimes it's a bad day for me. But so I'm trying to know if it's possible, if you have this information, and if is it possible to send to me every month, in the beginning of a month, for instance, in February, the figures of January, in March, the figures of the first 2 months, and so on, about the revenues and about the expenditures. Because If we look to it just in the middle of the year, it's too late to change something and to adapt something. If you are going on with all the information, it's always possible to see if everything is okay or if there is a red light and we need to ask for a SOS, try to find a solution to it. In both sides, because for voluntary phones, for instance, we have a forecast for the next year. Of course, if we are in May and we just receive 5% of what we are waiting for, it's better to see what we may do all together to change the situation. If we need to make more phone calls, if it's possible to have a virtual meeting, because now it is more easy than to go to a parliament of Doha or to the Swedish parliament to ask what is the problem, why you didn't send the money that we are waiting for. This is a promise from your parliament, from your country, and what happened. So I think if we have this information every month, it will be possible to, of course, if everything is okay, much better. We don't need to worry, and we have a lot of things to do. It's something that we don't need to spend time. But if there is something to do, is to do just when it is necessary and not wait for ExCom meeting in May or in April and then to do something. So this is, and for the expenses, the same. Because sometimes it is possible to see if everything is going on as it is in our budget, or if there is a crisis, may I say, in something, and it is necessary to take special measures. We have this in our national budget, for instance. As a member of the Budget Committee of my Parliament, we receive every month the situation of the national budget of the last month. And so every month it is possible to see how things are going on. And if it is important to a national budget, I think it will be more easier to do is with a small budget as IPU budget. So this is the first request. I don't know if it is possible, if you have this information, and if it's possible to send it in the beginning. Of course, beginning, I'm saying in the first week, not in the first day or on second day of February, but in the beginning of every month to have the information from the previous months of the year.
Ed, do you want to answer about the closing process and so on? How fast we can send it?
Yeah, I was thinking also about the role of the subcommittee on finance and how that works, because we don't want to divert from their role and the role there. So perhaps it should come through either through the Secretary General or the Subcommittee on Finance, if we're doing it that way. In terms of practically, in terms of the closing process, it's generally by the middle of the month that we close the previous month. So the information's available more like probably the third week of the month. But in terms of that flow of information, I guess primarily, perhaps Andre, you can maybe answer that better, but the role of the flow of information through the Secretary General and the subcommittee.
Excuse me, I will say something very clear. Mm-hmm. I am not here as the Queen of England, just to make some special speeches, and don't mind how the things are. I am the president of this organization, and I will not be happy to have a surprise about information that I should know. Of course, all the information should go to the subcommittee of finance, to the secretary general, of course, but also to the president. It's an order. I began as a request. If you don't accept a request, it's an order.
Sorry, Mr. President, I think I was talking to Andre on the side, as it were, but that's my boss.
I think, you know, we have absolutely nothing against your request. I was more thinking about, you know, the practical way, and as Ed answered, you know, the third way, the third week. And again, you know the team, we're super small. So I think that once the cycle is closed, we can send you the info. Of course, this info will also go to the subcommittee on finance, and it's fine with us to send you this information. We have a kind of an old-fashioned reporting, financial reports. They're not very sexy looking, but I'm sure it'll be fine and understandable. And maybe we might have to brush up on a maybe more up-to-date system, which we were going to do anyway, because now what you see is, the expenses are annualized, and, you know, some expenses only happen once a year, but you would see that, for example, if it's one of those, nothing happens for a few months until this expense is due, and then, again, it's quite fine, and we can show you examples, and if there's something else you want, we can adapt it. It's not a problem. You know?
Thank you so much.
Wanted to stop you from info,
Because, as I said, we have this information here in my parliament. And, of course, if I am a lawyer, maybe I am not so sensitive with the figures. But as an economist and a member of the budget committee in my parliament, this is the core of my work here inside my parliament. Of course, I know that the finance minister is the first to receive the information from the public administration and from the taxpayers' institution, may I say. Of course, but it is impossible to think that the finance minister has this information and keep as a secret of state and not give this information to the Prime Minister and to the President of the country and to the MPs. So what I'm asking is, as President of the organization, I have the right to know what is the financial situation of our organization every month. This is very clear. And this is not necessary to have a special report, to have a special a document with 100 pages, with gender issues, about climate impact of the budget and so on. Just the main figures, of course, revenues. Every country paid their contribution. We have this and this and this that didn't pay. Voluntary funds, we are expecting these, and these. We have just 5% or no. We received as planned. There is no problem. And the special expenses, of course, I am not the first time in this organization. And I know if our assembly will be in May, So this is a special expenses there that is not possible to have in March. So, but in general, we will know how the fingers are going on, and if it is necessary to have a special meeting with the Subcommittee of Finance and with the Secretary General, and to show what I am worried, or if there is no worries, great. it's just to work, and it will be perfect.
Okay, that's fine. That's done.
Thank you so much. And the second thing that is for now is not for the organization, but for my special, may I say, organization. Not for the organization of the as a whole of IPU, but to my own organization as president. Because I understood, and part of it is a little bit doubt for me. I try to read the document you send us, and I still have some doubts on that. It's about the budget of the president, may I say. So, if it is possible also to have a workflow every month of the budget president, it will be perfect. Because this way, I will know, okay, I spend in 2 months 50% of my budget, and I know that the rest of the year I will just have virtual meetings, and it's done. And of course, on the other side, if it is possible to have the information, I will try to manage my own budget, may I say. That's why I think the workflow, it is very important for me. So it is a second request. In first request, on this, the first thing also that I need to be clarified, please, is about the 70,000 Swiss francs to travels and the hotels, I think, or just to travels. I don't know if it's just to air tickets, or if it is to air tickets and to hotels as well.
Yes, everything, yeah.
To it's everything. Both. But this is just, as I understood, to the meetings approved by the Governing Council. Is it true?
Yes,
the assemblies and the other meetings.
Sorry?
The assemblies, obviously, the main governance meetings, and then the other meetings listed in the administrative instruction that the president attends on behalf of the IPU.
So it is, because this is why I wish to the clarification. When I read the text you send us, I said this is, for instance, if there is a 12 plus or an African seminar about the SDGs, this is in our program of future meetings of IPU, and I will attend there. It will be one of these meetings. I am right?
Okay, maybe if I can clarify a bit of the history of this arrangement. There was an arrangement which was in place for at least 10 years or more, and it said more or less this: the money that will be covered by this budget will be for the two assemblies, for the hearings in New York, and maybe one or two more, okay? And then our previous...
But who should that one, two more?
Okay, just let me finish and then we come back.
Okay.
So at that point, Gabriela Cuevas-Barron said, oh, but, you know, if in you know if I can put in more meetings, will it be okay for you? And so in Doha, it was decided that, okay, forget the list. We'll just say it's 70,000, and within this 70, the president can go to all the authorized meetings. Yeah?
Okay.
Which, in a way, was practical because it gives more freedom. Then what we realized is that we didn't address, you know, the how and the what. So we had something which worked really well for many years. Gabriella, being modern, changed it. And we were like, okay, cool, fine. Let's do it like that. And we said 70,000 for, I mean, you have the paper. I just have it in front of me.
Yes.
But then we realized that in this new paper, you don't have many details about the arrangements. You know, one of the arrangements, for example, used to be that when the president travels, well, first of all, it says business class. Secondly, it also said when the assistant comes for the assembly, and it was only for assemblies, the assistant will be in economy. When the president travels, it will be 140% of the DSA. Okay, you might not know about that, but you know. So whenever you travel, instead of receiving the DSA of Geneva or New York, it's you get 40% more because you are, you know, the representative of the organization. You need to go to a good hotel and so forth. This is no longer in this paper because, you know, Gabriella didn't really care as much about these things, but we're quite open to restore that. And I think it's important that you know that when you come, you don't just receive the Geneva DSA, but you get DSA plus 40%. So in a way, we wanted to make an arrangement to make Gabriella happy, but we realized that, oh, well, we forgot to say a certain number of things, which I just told you. Yeah, so we're a little bit in between two things, but, you know, in a way, the budget has never been as large as 70,000 in the past. So I think, we should be able to accommodate for quite a lot of meetings in that. And it was also in a spirit of not restraining you. But what we have to really make sure is that the big ones, like the assemblies, the hearing, these are covered, you know, by the budget first, and then come the others. Does that make sense?
Okay, it makes sense. That's why I need the clarification. So it is to all authorized meetings of the Governing Council, or may I say approved meetings of by the Governing Council.
Provided that you cover for the assemblies. I mean, there's a hierarchy in other terms.
I am not hearing quite well. I don't.
Okay. There is a priority.
Of course. But that's why when we talk, and I remember you said, for instance, that Mr. Casini went to the assemblies with the private plane of the Italian parliament. We don't have a private plane here in Portugal. But for instance, if I'm going to the assembly in Geneva or in Rwanda next year, inside the Portuguese delegation, the Portuguese Parliament will cover that expenses. And so, of course, this is the most important presence, of course. It left me some freedom to go to a meeting, authorized meeting, of course, not something that I will provide for myself, but a meeting that is inside our program of activities. If we have a regional meeting in, I don't care, in Africa about SDGs, and I am invited to be in the opening of the seminar, it will be covered, can be covered by this budget. Is it true?
Yeah, I mean, that's my understanding.
Okay. This is mine as well. This is, but that's why I need the clarification, because I don't wish to do anything wrong, may I say. Everything with the rules. We have also the Portuguese accounts court that is very rigorous, and so everything should be with our rules, because if not, there is a problem, and of course no one wish problems. We have just a lot of problems inside our countries. We don't need more problems. And that's why, for instance, if I will look to the program of activities of IPU to the next 2021, and I will try to manage that budget to the meetings. Of course, I know that to the assemblies I will represent also, I will be covered by the Portuguese Parliament, because I am inside the Portuguese delegation. Okay, I will put out. But to the hearing of UN, to a special meeting about climate change, or about COP 24 or 25, about e-Parliament, if we have another one about e-Parliament, if we have a seminar in, I don't care where, if it is meetings inside the program of activities of IPU, it will be covered.
Yeah, this is right. Say something else.
And I was just, and in a, that's correct, and that's the 70,000. So up to that 70,000 amount, that's correct. And then in addition, I think as you're aware, there's the honorarium of 30,000, which simply comes to you.
So for this 70,000, it is correct, because, for instance, when we had there in Geneva a meeting with Karen about something, some programs that she was organized in special countries. She said, it was Karen, I think, manager programs.
Yes, it's Karen Jabra, yes. Karen.
And she said, it will be glad if you can be present in present. To have your presence in one of them. Okay, yes, if I am available, I don't know also the time schedule of I don't know what is my life inside my parliament and so on, but thank you so much, and I will try to go at least to one to understand what you are doing on the field, may I say. And so it will be covered by that. Great. About the other amount, the 30,000, is to be spent with activities of IPU, I think.
As president, you have discretion on how to spend that. Essentially, that's the intention. Is that you will find, a president will find there are things that they want to do in their role as president, and they just want to be able to have some funds to do that, or to support sometimes people might support one of their staff members. There are different reasons for using it, and so the idea was this really is purely discretionary for the president to be able to conduct their duties. So the 30,000, you don't need to come back and talk to anyone about how that is used. That's simply for use in carrying out the duties of the president.
But of course, I am asking again, because the Counts Court here in Portugal is very active, and I don't be on the newspapers, because I spend the money with a wrong expense, may I say. if I'm going to have a massage, it is not covered by this. It is to spend with IPU. If I decide to invite someone to lunch, if I buy some presents to give to speakers of parliament and so on, it will be taken by this account. I am correct?
That's correct. And the point I was making is, with the travel budget, we need to register every travel, we need to have the plane tickets, we need to, the DSA that is paid to you. These details will need to be logged in our accounts, item by item. With the honorarium, it's simply shown as a payment to the president of a total honorarium. You don't need to send back justifications to the IPU for how that is spent. But the understanding is, as you say, it's for spending on things that are carrying out the duties of the president.
Okay, so think.
Yeah, and maybe, you see, maybe you, because you come from a 12-plus country who supports you, you are maybe at an advantage because your parliament can cover some extra travel. But if you take someone from a country that is not as generous, they might want to use that 30,000 to go to extra meetings. You see what I mean?
Yes.
Whereas
yes.
I think in your situation, and every situation is different, in your situation, I think you are covered for your travel in general. Yeah. And so you might want to do something else with that. But, again, you can see how the best use for you in your circumstances, also in view of your, position with your Cour des Comptes, to be transparent, and you're the one who chooses how to use that money.
Okay. For instance, because I will give you some examples, and I ask you your help. For instance, I'm trying to organize a meeting as president of IPU with the countries, speaking Portuguese countries. Because they all gave me support, they involved in this campaign so enthusiastic way that I feel that I need to say thank you personally to all of them. Of course, if I organize a meeting with them, the travel, the airplane, the hotels and so on will be taken from these 30,000. Is it correct?
That's fine.
Fine. So, but for instance, if I go, I remember one of the things that I discussed with Martin was, for instance, to go to Washington maybe in February, try to convince them to come back to IPU.
Oh, we would love you if you can do that.
But
forever.
But and I asked, okay, this is not an authorized meeting by the governing council. It will be covered by the 70, or not? You see the doubts that I had when I read the paper. And I need to clarify this in the beginning, because, of course, you don't need to talk about it every month. After we explain my doubts and have the answers from you, I think it's going on. But for is an example that I don't know if it is paid by the IPU or not.
I mean, obviously, it's IPU business, because you're not doing that just for the fun. You're doing it with an objective which goes towards the interests of the organization. So, if your parliament is paying for your presence at the assemblies, there will be a lot of budget left over for other travel. But it's true, it's kind of a special case. So you could also take it out of your 30,000 of the honorarium. But again, what we really want to stress is, first of all, you put all the most important priority meetings, the statutory meetings, which is the two assemblies, the fact that your assistant comes with you and will be covered by that budget, and then you have all the ExCom meetings, which usually are the same as the assemblies, and then you have the New York office, and maybe we can make a projection and how much would be left. But I agree with you, before it would not have been covered, but once we changed the rules in Doha, now it just says you have 70, provided you make sure that you are there for the statutory meetings. So it's a bit open to interpretation, thanks to Gabriella, who made it more flexible. So it's not very prescriptive anymore, but you know, if you think that you can put it within the 70,000, that's, I'm pretty sure it would be fine for the other members, you know? I think now, instead of having a budget which has a target of destination, it has a target of total amount. That was the shift, and this is why I wanted to explain it to you. But in the end, you know, I think that we need to be practical. Maybe what we could do is some kind of a projection, how much it will cost and what's left. Maybe that's just the most down to earth, you know. Again, we are not here to make your life complicated. We are here to make things work and the most simple as possible. Because again, if in front of you here, you have the whole finance department, minus Natalie, who, by the way, speaks Portuguese, who works at 80%, and she's the accounting clerk. But and I do lots of other things than finance. I mean, it's really Ed and Natalie. But so we just need to be practical, and we need to be helpful to you. So the idea is to say, okay, maybe we should start by making some kind of a draft projection, and see how many meetings we can fit in that 70. Plus we add the fact that the parliament generously covers you during these two. We'll have to figure out whether they also cover your assistant or not. You know, we look at all these details, we look at prices, and we make the budget accordingly. And then, you know, depending on the circumstances, maybe it will be hard to travel to some of the trips because it's going to be virtual. Who knows? So you can go to Washington 5 times instead, you know. Again, it's a travel budget. It's very, I think we need to be just practical and do things, you know, have this general idea. Okay, this is the travels you want to do. We do a projection. We see how much is left. And whether you take it from one budget or the other, frankly, I'm fine. You know,
okay.
I think what's important is that you can do what you need to do as a priority. And then if there is some other things, we just, you know, when there is a will, there is a way.
Okay. Thank you.
Generally, the priority, as well as the assemblies and the governance meetings, the key priorities tended to include, I think, as you'd mentioned, the climate change conference, the parliamentary hearing at the UN, the women speakers meeting, the young parliamentarians meeting, those key events. As long as they were all covered, then whatever's left was could be used for regional meetings, other parliamentary, other IP related events.
Okay, so I will try to organize at least for the first semester of the year, because usually we know that when we have the assembly and the governing council in April or May, we'll approve a different schedule of meetings to the second semester. But at least for the first semester, and I will cut the budget in the middle. That's why I said it is very important to have the, every month how it is going on. And then I will send you that in first semester I will try to attend this, this, and this, and this, and we'll have a projection. Of course, I will put the same rule as we have inside our parliament. In Europe, for small flies, I will go in economy class. I am not afraid of that. Of course, to intercontinental flies, no. It's better to sleep and to try not to be so tired when we arrive there. But especially to Geneva, or if there is SDGs in Paris, as it is in our program, it can be in economy class, no problem at all. But I will prepare, and I don't know if before the end of the year or in the beginning of January, you will have a draft provision of my meetings for the first 6 months of the year, and we will see how it manages.
That's fine. And also, you know, we have a travel agency here. We just have a new one. The poor people, they haven't been able to work very much with us. And what they are required to always do is they have to get the 3 cheapest tickets and, you know, compare. And we'll, anyway, the name is Delta Voyage. And for us, it's the easiest when it goes, you know, through our accounting, because it's, you know, they will do the comparison with the cheapest, but then we can also compare. If you have cheaper flights from Portugal, we can see also. It's not as practical for us, but we are open, you know.
Of course.
And we just got this new travel agency since when? The summer, I think. But everything shut down, so poor people haven't been able to sell maybe 3 tickets. So, but we negotiated the deal, as we do every so often. And it's a small travel agency, but they're really good, and they gave us good prices, you know. So again, sometimes it depends where you book the ticket from.
Of course.
And we are open to, you know.
Now, for instance, I understand quite well. For instance, we have inside my parliament all the delegations of the Portuguese Parliament to the IPU, to the Parliamentarian Assembly of NATO, and so on. We have a budget, and we manage this budget. And I ask always to our staff to have, for instance, the flies reserved very early.
Exactly.
to a special assembly. Of course, it can be a problem, and you need to cancel it. And I ask always, get me the time we need to say yes or no, without costs. But if in March we reserve a ticket to Rwanda, it will be cheaper than if we reserve 1 week before the meeting. And we will are working this way. Of course, it was not easy to implement this, because our staff always said to me, it is not possible to make a reservation without the authorization of the Speaker of the Parliament. And the authorization of the Speaker usually will be much later, much near the meeting. And I said, of course, we are just to make a reservation. We are not buying a ticket. So please do it. And of course, we just buy the tickets when we have the authorization of the Speaker of the Parliament. But the reservation is done, and we keep a better price by this way. But in the beginning, believe me, it was not easy to implement this, because usually we are making reservations very near the data of the day of the departure. And then the prices are much higher, of course.
And also what we do is we always recommend that those tickets are cancelable, you know.
Of course.
Again, you know, the market changes very rapidly, and you're very right by saying the date of reservation is the most important one. It's very often now it's become also the date of when you buy the ticket. But then if you have a clause that says it can be changed, okay, it's always for a price, then you can change it. But this is, it's the key, it's the time, the class, etc. So we're very sensitive to that, and we're really happy that you have such a good understanding of this, because it really makes a difference on the bill.
Yes, we have some worry because you say, you know, the life inside our parliaments is not predicted. We never knows. For instance, in my parliament, we have, for instance, a confidence to the vote of confidence to the government. If there is a crisis and the prime minister decide to ask a vote of confidence of the parliament, it need to be approved in 5 days after the presentation of the request to have the confidence of the parliament. And I remember once I was in New York, to a hearing of the assembly, and I need to come back to Lisbon to vote the confidence to the government. And it may happen. It may happen not just for me, but I think to all parliaments, and especially when we don't have absolute majorities, it can happen every month or every year, and we need to be very flexible to come back or to go later to a meeting, because something important will happen inside our parliaments, and we stay as a member of parliament. And we need to be present in this moment that we don't expect, of course. So thank you so much for your time. I have the other meeting with the speaker of Ecuador. But it was very, very clarified for me. I don't know, Dalila, if you have, Dr. Dalila, if you have some doubts.
No, thank you. Thank you. I think now we're all on the same page, which will be very good for our future working together.
Thank you so much for your time.
And we're here, you know, you can call us. You don't have to book a meeting, you know. We are here to help you, make sure that this is going to be a great presidency, and I am sure we will find the means, and we are here to help you. We're, as you said very rightly, we're on the same team.
Yes, we are on the same team.
Yes.
Thank you so much. Please, okay, Merry Christmas, welcome. And
Merry
Happy New Year if we don't talk and we don't see before that.
Okay.
Happy New Thank Year. You. Keep safe.
Thank you.
Thank
Bye
you
bye.
Very much. Merry Christmas.
Ok, creo que estamos. Dalila, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, escuchamos muy bien. Estoy en contacto con el señor presidente para que conecte su son. Su sonido.
Gracias.
Un momentito. Ahora sí, están con audio y solo quieren que conecten el vídeo. Ya están. Yo creo que el señor presidente se fue a buscar un poquito de un vaso de agua porque la reunión anterior ha sido larga. Pero...
Gracias, Dalila. Presidente Duarte, buenos días. Buenas tardes allá.
Micrófono.
Presidente Duarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por aceptar esta invitación de Zoom. Le doy el paso al presidente Litardo. Presidente Litardo, buenos días acá en Ecuador.
Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Un saludo a la distancia. ¿Cómo estás?
¿Cómo está?
Primero felicitarte por la designación. Creo que se hizo de una manera democrática y bastante, bastante imponente, ¿no? Con una votación importante. Y eso ayuda a empezar con pie derecho y con una sólida posición como tal. Y bueno, pues, día muy agitado seguramente. Entiendo que estás bastante ocupado. Pero la idea era un poco saludarte, presentarte un saludo desde Ecuador, entendiendo las dificultades que vivimos, ¿no? Esta pandemia que nos tiene complicado a todos y ahora mucho más con esta nueva cepa que ha salido de Reino Unido, que nos preocupa aún más y que creo que se siente y se va a sentir seguramente mucho más rápido en Europa que en América, pero... y que no permitió que ahora nos podamos saludar personalmente en Ginebra hace unas semanas atrás, por diferentes motivos. Pero bueno, era un poco saludarte, hablar un poco de lo que significa para nosotros la integración de nuestros organismos a nivel de apoyo hacia el fomento del sector parlamentario en el mundo. Yo creo mucho en este proceso, creo que los parlamentos tenemos muchas acciones similares que cumplir Y en ese sentido, pues nosotros hace más de un año atrás venimos pensando, sobre todo en América, en poder tener una cercanía mucho más fuerte entre nuestros parlamentos. Planificamos hacer acá en Quito, por primera vez, la primera cumbre de presidentes de parlamentos, que se pensaba hacer el año pasado, entre octubre y noviembre. En octubre del año pasado, Ecuador tuvo una serie de manifestaciones sociales que impidieron que se haga, la cambiamos la fecha para febrero, y ya luego la pandemia hizo imposible que la hagamos de manera presencial y la tuvimos que hacer de manera virtual. Pero ¿cuál era el objetivo de este evento? Pasa generalmente que quienes tienen las acciones bilaterales, más allá de que existen organismos como la UP, como el RULA, como otros organismos acá en América, como el Parlatino, como Parlaméricas, pero quienes generalmente tienen la relación directa son los presidentes de los ejecutivos. Y eso se ve con ejemplos tan sencillos como, por ejemplo, cuando un presidente de un ejecutivo pone un Twitter felicitando a su coidiario cuando gana una elección en otro país. Cuando un presidente de un parlamento es electo, no hay otro presidente, otro parlamento felicitándolo por haber logrado ese objetivo. Entonces me parece que eso es parte un poco de lo que tenemos que hacer y de entender que hay varias acciones que deben realizarse de manera conjunta en ciertos sectores. Yo pongo un ejemplo puntual de nuestros países, de la costa del Pacífico de Ecuador. Nosotros hemos tenido, los países de la costa del Pacífico, varios problemas en años anteriores y en este año de incursión de embarcaciones extranjeras que amenazan las reservas marítimas de nuestros países. Pero no sirve de nada que Ecuador tome o tenga legislación bastante fuerte, impositiva o incluso con la posibilidad de que estos barcos, si tocan suelo o mar territorial ecuatoriano, sean hasta incautados, si los países vecinos son quienes proveen combustible y alimentos a los mismos. Entonces la idea es que tengamos, por acciones como estas, políticas o leyes que ayuden a la región en esta lógica, sin contar con problemas graves como el tema del narcotráfico, el lavado de activos, etcétera, que son problemas macros que también afectan a nuestra región. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante una constante actividad y conexión entre los parlamentos. Por eso hicimos esta primera cumbre virtual, que busca tener cada año un espacio de un nivel de presidentes de parlamentos que discutamos temas puntuales del sector y de la región, ¿no? Más allá de que entendemos que nuestros organismos, como la UP, como el RULA, como el Parlatino, etcétera, muchas veces no son los presidentes de los parlamentos quienes están presentes en esas organizaciones, sino sus delegados. Y esto creo que debe ser una costumbre que tenemos que hacer constantemente. Así que, en esa lógica, es un poco nuestra posición de tratar de nuestro espacio, ponernos a las órdenes para fortalecer el trabajo de los parlamentos en la región y en el mundo. Yo fui parte del comité organizador de la anterior cumbre de parlamentos que se hizo virtualmente, que debió haberse hecho en Ginebra, y luego, y entonces, perdón, en que se debió haber hecho en Viena, que lamentablemente por el COVID no se pudo realizar, pero un poco era poder trabajar en conjunto, conocernos y entender que tenemos una visión global de que tenemos que fortalecer los parlamentos, de que tienen que ser mucho más activas las relaciones, de que ahora la tecnología nos permite buscar esa opción de trabajar de manera directa para mejorar las relaciones interparlamentarias y que esto se consolide en dos, tres acciones puntuales que tengan en el tiempo una posibilidad de que se mida y que se ejecuten para beneficio de las regiones del mundo. Un poco esa es mi primera parte, estimado presidente, saludarte y contarte cuáles son mis ideas en torno al fortalecimiento de nuestras relaciones parlamentarias en América y en el mundo.
Muchas gracias. Eu vou tentar, muitas graças, Presidente, eu vou tentar falar em portunhol, para que o sistema entenda. Eu concordo que é importante e necessário haver mais contactos entre parlamentos, claro, e entre presidentes de parlamentos. Nós outros, aqui na Europa, temos encontros, todos os dois encontros por ano, dos presidentes de parlamentos da União Europeia, e presenciais. Claro que agora, com esta situação de pandémica, tudo é diferente, mas normalmente temos duas reuniões de presidentes de parlamentos da União Europeia todos os anos. E é muito importante. O mesmo se passa, por exemplo, antes da cumbre de chefes de governo ibéricos, Portugal-Espanha, temos uma cumbre de presidentes de parlamento e de deputados para debater os assuntos que estão na agenda da cumbre de chefes de governo. É algo importante para mostrar que as relações entre os países ibéricos, Portugal e Espanha, e entre os países da União Europeia, não se hacen solamente por cumbres de chefes de governo. E isso é importante para manter os parlamentos presentes e com os assuntos em suas mãos. Por que não? Antes da cumbre ibero-americana, que junta os presidentes e chefes de governo dos países latinos-americanos, da América Latina e de Portugal e da Espanha, organizar uma cumbre de presidentes de parlamento ibero-americanos. Um exemplo que podemos tentar defender para reforçar esta relação. Na União Interparlamentária, nós outros vamos ter para o próximo ano, se a situação de pandémica melhorar, a cumbre de presidentes de parlamento da União Interparlamentária, presencial em Viena, está previsto para o mês de junho, eu penso, por causa da agenda do secretário-geral das Nações Unidas. E isso é um momento importante para reforçar os laços entre os parlamentos. Também é importante, e eu há defendido, eu há estado em Costa Rica na última semana, e há proposto o seguinte: eu vou ter reuniões em janeiro com os presidentes dos grupos geopolíticos da União Interparlamentária para incentivar a realização de reuniões de presidentes de parlamento e reuniões de parlamentares entre assembleias. A União Parlamentária não pode ser uma organização que tenha solamente duas grandes reuniões por ano e de todos os outros meses nós outros não temos contactos. Não, parece que não existe União Interparlamentária. As comissões têm que reunir entre assembleias e os grupos geopolíticos, GRULAC, 12 mais africano, podem organizar reuniões também entre as assembleias para discutir assuntos importantes de sua região. Isto é importante para o contacto personal, mas também para fortalecer o papel dos grupos geopolíticos na nossa organização. Isso, eu espero ter estas reuniões no princípio de janeiro, para lhes dar força a organizar. Claro, não é uma imposição. Não pode ser uma imposição. Porque os presidentes das comissões e os presidentes dos grupos geopolíticos têm a liberdade de atuar. Mas fortalece-os se tiverem esse tipo de comportamento. E vamos tentar fazer isso, Presidente. Nomeadamente na América Latina, onde o problema das migrações, o problema do narcotráfico, o problema da Venezuela, por exemplo, são assuntos que estão sempre na agenda e que devem ser abordados fora das Assembleias Gerais da União Interparlamentária. E por isso é muito importante que os parlamentos reúnam mais entre si e encontrem posições comuns.
Coincidimos en esa visión, presidente. Yo creo que es lo ideal, ¿no? Que estemos activos siempre, más allá de las diferentes problemáticas que tenemos a nivel local, que siempre también son parte de la agenda, ¿no? Si es como un parte de poder apoyar en ese proceso, y si pueden considerar Ecuador como una sede para ese primer encuentro, con mucho gusto nos ofrecemos para poder trabajar en esa propuesta. No sé si tenemos una fecha tentativa, pero yo estaría en la presidencia hasta el 14 de mayo del próximo año, por lo tanto hay un tiempo para hacerlo y ponemos a Ecuador como una, por estar en el centro del mundo, como una posibilidad de la misma. Y ahí era un poco también nuestra propuesta de tener una intención también, estimado presidente, de buscar la presidencia en nuestra región del GRULAC para, a través de ese espacio, también trabajar ya de una manera más decidida en el fortalecimiento de las relaciones interparlamentarias de la región y un poco contar nuestra visión de lo que queremos hacer, de cuál sería nuestra propuesta, seguramente la posibilidad de tener tu opinión al respecto, de conocer si es que hay o existen algunos otros compañeros que también estén con esta justa aspiración y de poder construir entre todos, porque me parece que todos quienes intentan llegar a esta presidencia, a esta posibilidad, buscan fortalecer las relaciones parlamentarias y tener una propuesta en conjunto siempre va a ser, creo que, lo ideal. Así que en base a eso, en base a lo que decía de fortalecimiento, del trabajo, de ser mucho más activos en los procesos como tal, en tener el tiempo. Yo, como decía, estaré en funciones hasta el 14 de mayo, pero hay una posibilidad importante de ser reelecto el próximo año como parlamentario en mi país y eso me permitiría dedicarme a un 100% a esta actividad, que es un poco el objetivo que me he propuesto después de terminar mis funciones en el cuerpo como presidente de la Asamblea. Así que era un poco contarte esas dos posiciones, un poco escuchar cuál sería tu criterio al respecto, saber si es que hay algunos otros compañeros o compañeras que estén interesados también y ver de qué manera entre todos construimos una sola propuesta en beneficio de la región y de los parlamentos a nivel mundial y poner a consideración Ecuador para ser sede o lo que necesites como país anfitrión en el fortalecimiento de la UIP a nivel mundial.
Presidente, eu defendo muito esse tipo de encontros e, se possível, com visitas práticas no terreno, porque muitas vezes as reuniões, se ficarem fechadas numa sala de gabinete, são importantes, mas não têm o mesmo impacto, mesmo para cada presidente, para cada participante. se tiver um problema, se tiver um conjunto de visitas no terreno. O exemplo das migrações, para mim, é simbólico. Os nossos colegas turcos querem organizar em Istambul um seminário sobre a problemática das migrações. E eu dizia há dias a eles, em vez de ser 2 dias de seminário em Istambul, porque é que não levam os participantes, e se for no inverno melhor, para pôr os pés na lama, a visitar um campo de refugiados na fronteira com a Síria, para perceber como aqueles refugiados vivem em condições subhumanas. As pessoas ficam muito mais sensíveis para o problema do que se estiverem num hotel 5 estrelas em Istambul a ouvir falar sobre o assunto. E a mesma coisa se for sobre alterações climáticas. Se formos ver os problemas da desertificação em África, os problemas da seca noutros países, os problemas da subida da água do mar em algumas zonas do Pacífico, etc., as pessoas ficam mais sensíveis para essa realidade e para a necessidade de agir do que se for só um seminário dentro de um hotel. E por isso, Presidente, é das coisas que nós vamos tentar implementar. É mais visitas ao terreno dos parlamentares de todo o mundo, como forma de dar visibilidade à própria União Interparlamentária. Depois, há uma outra nota. É que esta situação de pandémica tem permitido ou tem justificado algumas medidas extraordinárias de muitos governos, de todas as cores, em todos os continentes. Isto não é só no continente A, B ou C. E essas medidas, às vezes, passam a fronteira daquilo que é o respeito pela democracia. E temos que estar muito atentos, porque se suspendem direitos de parlamentares, muitas vezes os governos que passam a ter poder legislativo quase completo, perde-se o poder de fiscalização da atividade do governo, que é uma componente parlamentar importante, e isso tudo com a justificação da pandemia. A pandemia não justifica tudo, nem pode justificar. E temos que estar despertos para esse perigo que está a ocorrer em alguns países.
Gracias, te agradezco el gran esfuerzo por hablar, tratar de hablar en portuñol. Coincidimos, creo que yo también soy una persona muy pragmática que cree que hay que hacer mucho más resultados y que tal vez ahora hay que enfocarnos en cosas mucho más puntuales. Si bien es cierto, el problema de la migración es un problema que afecta también a Ecuador y a la región. Tal vez ahora, por la pandemia y por la dificultad de movilidad, no se ha seguido dando con tanta fuerza como se dio hace un año atrás, 2 años atrás, sobre todo con migrantes provenientes de Venezuela, pero que sigue siendo ahora un problema porque quienes no han podido salir de los países están complicados en los países donde migraron como tal. Y coincido en que hay que hacer acciones claras y con gusto, si estás pensando visitar la región, con gusto podemos coordinar una agenda acá y ver temas puntuales en los cuales podamos buscar soluciones a través de la UIP y las relaciones interparlamentarias. Por eso es que también hay que tener claro fortalecer los derechos parlamentarios, y es importante que lo hagamos, y siempre por eso ratificar que nos parece que el GRULAC debe ser un espacio importante para fortalecer estos temas puntuales, y que hayan resultados, ¿no? Si, siempre terminamos una reunión con una declaración bastante diplomática, pero me parece que si en cada reunión logramos resolver uno o dos problemas puntuales, sería una reunión exitosa. Siempre lo manejo de esa manera. Así que, con mucho gusto, nos ponemos a las órdenes, señor presidente, para poder trabajar en conjunto en esas ideas, cosas mucho más sencillas y prácticas, que ayuden a resolver problemas en las regiones, y ahí pues nuestra posición siempre de apoyo a esas iniciativas.
Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos preparar isso para o próximo ano, só esperar que a situação pandémica permita as deslocações e as reuniões presenciais, que neste momento estão muito restringidas, não é? Aliás, a sua visita aqui a Portugal acabou por não ocorrer, precisamente porque nós, neste momento, aqui no Parlamento Português, Presidente, não estamos a receber delegações estrangeiras. E mesmo nacionais, amanhã, por exemplo, vamos ter uma reunião com o Governador do Banco de Portugal, e é via Skype, mesmo só para mostrar que não é só delegações estrangeiras que o Parlamento Português não está a receber, nem personalidades importantes, como é o Governador do Banco Central, vem ao Parlamento para evitar ao máximo contactos com que a situação de pandémica não permite neste momento. Temos que esperar que a vacuna rapidamente se possa resolver esta situação. Por outro lado, temos aí um problema acrescido, é que a vacuna tem que chegar a todos os países do mundo e a todos os povos, e não ficar só pelos países ricos do hemisfério norte, porque a situação só se resolve a nível global se toda a população do planeta tiver acesso a essa vacuna, e não está claro como é que isso vai acontecer.
Sí, hay que tener un poco de paciencia, pero creo que también hay que ir trabajando a la par para seguir avanzando, y en el momento que haya las condiciones, poder trabajar en estos proyectos, ¿no? Y tal vez en algún momento dado ir avanzando con algunas reuniones de tipo virtual que permitan ir consolidando el trabajo y ver después cómo se puede consolidar la visita territorial. Así que con mucho gusto, mi querido presidente, solo ratificarte nuestro apoyo en ese fortalecimiento de la región y el mundo, ratificar también esa posición nuestra de intentar buscar la presidencia del GRULAC también para desde ese espacio tener un empoderamiento y poder trabajar también en esa posición. Así que sería importante tener tus comentarios al respecto y entendiendo cómo se procesan estos temas a nivel de región, pero siempre es importante tener la posición de la autoridad mundial en esa lógica.
Vamos trabalhar, presidente, e espero que seja possível antes de maio, para ser ainda com a sua presidência, e esperar que, se for depois, que possa contar com a sua ajuda através de uma reeleição.
Sim, assim será, querido presidente. Então, queremos com esses temas pendentes e um pouco para que nossos equipos possam avançar nos mesmos e coordenando as atividades que nos permitam chegar a esses objetivos.
Sim. Presidente, vamos trabalhar em conjunto. Eu estou a preparar o programa do próximo ano e depois faço-lhe chegar a previsão de uma eventual deslocação aí à América Latina.
Gracias, presidente. Entonces, un abrazo y
un abrazo,
mucha fuerza.
Obrigado. Muchas gracias. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Gracias.